Professor Jacó, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Prazer é meu estar com você e com os seus ouvintes.
Professor, eu fiz essa alusão toda aí no início para a gente poder aprofundar um pouquinho, porque não é só comemorar 30 anos de existência de uma formação, de uma qualificação. Ela tem a ver com a sociedade que se constitui neste entorno e com a sociedade que a gente quer para o futuro. Aliás, né, num momento bastante nevrálgico da história, né, brasileira nesse momento.
Sem dúvida, você colocou muito bem, com toda a propriedade, como jornalista, a importância de nós comemorarmos esses 30 anos. O 30 anos de jornalismo, como qualquer curso, eu acredito, superior, mas o jornalismo, pela sua essência, são 30 anos na contribuição para formar profissionais da informação, da notícia, que são essenciais para a sociedade. E você pontua com propriedade também a questão assim, nesse contexto que estamos. Mais do que nunca, o jornalismo é necessário para a sociedade. É necessário que nós tenhamos liberdade de expressão. É necessário que a gente tenha as condições para investigar e publicar, para que a sociedade saiba o que, que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, promover laços de convivência, de integração, poder democraticamente abordar pontos diferentes, sem com isso haver agressões, sem com isso haver radicalismos, mas nos dispormos a buscar o que, que realmente acontece e quais as melhores situações, projeções que podemos fazer para a nossa sociedade. O jornalismo, sem jornalismo não há democracia, né? O jornalismo e a democracia implicam-se essencialmente. Sem democracia, nós sabemos o que, que acontece. Então, é um momento importantíssimo de celebrar 30 anos, uma trajetória de um curso que foi pensado, de um curso que foi elaborado para que atendesse uma demanda da região. Mas não se fica só na comemoração do passado, né? Se fica também nessa questão. É uma profissão essencialmente necessária para a sociedade. Não é uma questão só de qualificação profissional, o que já é bastante, o que já justifica muita coisa, né? De colocação no mercado, de trabalho, de renda, enfim. Mas é uma das profissões, assim, com tantas outras, que a sociedade demanda muito. Às vezes não temos isso muito claro, né, Berven?
É verdade.
Parece assim, o jornalismo. Há muitas críticas, e que bom que existam críticas ao exercício do jornalismo, mas não podemos abrir mão. É abrir mão de uma instituição que historicamente já se comprovou que quando o jornalista não pode investigar, quando o jornalista não pode publicar, quando o jornalista é agredido, é a sociedade que não pode fazer isso.
Uhum. Professor, tem muitas coisas que a gente pode abordar e deve abordar, né? Um espaço, inclusive, quando a gente fala de 30 anos, de 3 décadas, a gente está analisando uma constituição social e repensando como queremos, né, que algumas profissões. Eu vou pegar o gancho aqui da pandemia, porque ficou muito claro na pandemia, por exemplo, né, a profissão médica, que também é muito reconhecida, sempre foi, né, professor? Pessoal que atua na área da saúde, os médicos em geral, são sempre muito apreciados, valorizados numa sociedade que se tem pouco, se sabe a dificuldade que é, né, para formar um médico. Pegando esse gancho, quando aconteceu a pandemia, professor Jacó, a gente viu que muitos desses profissionais, eles, na sua qualificação, num sistema de formação, eles estavam bastante, digamos assim, especializados, né? Tanto é que o profissional de UTI, o médico de UTI, que sabia fazer intubação, por exemplo, era raro. E aí, na pandemia, como precisou demais, os profissionais que eram de outras áreas, muitas vezes foram chamados para atender também emergencialmente nas UTIs, e veio à tona. Esses profissionais, muitas vezes, não passaram pela formação, na graduação, de fazer intubação. Eles precisaram da ajuda desses colegas, né, para fazer um aprendizado em prática, porque foi necessário. O que eu quero dizer com isso, professor, é que a formação, ela também se adapta a um tempo, ao tempo em que acontece. Então, não estou discutindo se está certo ou se está errado, mas a gente precisa reavaliar o tempo todo. Estamos, o currículo, né, deste profissional, seja dentista, médico, no caso aqui o jornalista, né, está adequado com as demandas do nosso tempo, e como fazer essa adequação, como discutir essa adequação, professor?
Sem dúvida, é de forma permanente. É de forma permanente, Bebe. Não tem mais como você estabelecer algo que possa ter uma validade de um tempo maior, de um período maior, sem prever avaliações e sem prever alterações. Claro que nós temos questões que são dorsais do jornalismo, a ética. A ética é fundamental e ninguém vai poder abrir mão, né? Senão nós estamos abrindo mão de um dos aspectos essenciais. E ela vai também sofrendo atualizações, etc. Mas está aí, né, a ética. A investigação. A investigação também. O jornalismo tem que ter a condição da busca da informação, da investigação, do protagonismo do jornalista em certos momentos, senão muitas coisas ficariam ocultas. Mas eu diria assim, hoje a pluralidade, o avanço tecnológico, as novas demandas, por exemplo, a demanda da sustentabilidade em todas as suas dimensões, obrigaram a mudar o currículo. Nós acabamos, o nosso novo currículo tem um ano e pouco, a última mudança. Entretanto, ele tem avaliações permanentes e provavelmente no próximo ano entrará em avaliação de novo. E, de fato, há novos espaços, há novos problemas, há novas questões que esse profissional tem que saber abordar, tem que ter os instrumentos adequados e passar por isso. Você exemplificou muito bem com a questão da saúde. Vamos usar um exemplo para nós também. Hoje, o jornalista tem que saber trabalhar com as redes sociais e suas linguagens, e suas expressões, e suas tecnologias que acessam de uma forma ou de outra. Não tem dúvida, já tem que ter isso. O currículo consegue tudo? Não consegue tudo. Mas tem que dar, pelo menos, a base. Tem que dar a base. É, outra questão que entra fortemente na formação do jornalista. Nós temos os veículos tradicionais, mas hoje não só. Há muitas maneiras de exercer o jornalismo, mesmo não estando numa rádio, mesmo não estando na televisão, não estando num site de uma empresa jornalística, assim por diante. Só que o jornalista tem que saber fazer isso, tem que estar minimamente, né, com as bases colocadas. Ele tem que ser um empreendedor também da sua informação. Então, hoje ele mesmo, as tecnologias permitem, não estando no veículo, ele ser um produtor de conteúdos, um distribuidor de conteúdos, alguém que tem sua relevância, sua importância na sociedade. Ele pode construir uma trajetória nesse sentido. Às vezes não é num primeiro momento, mas depois ele pode migrar para isso. Bom, a universidade também tem que dar conta disso. Então são desafios permanentes que existem, e às vezes mesmo os mais tradicionais têm novos desdobramentos. Por exemplo, a questão ética, que eu citava por primeiro, hoje ela tem essas polarizações, ela tem a questão da imparcialidade, que também hoje passa por novas discussões. Enfim, tudo tem que ser atualizado, mas há esses aspectos novos e sim, os currículos, eles estão constantemente em mudança, em atualização, e há disciplinas que permitem que, mesmo não tenham sido alteradas como tal, há espaços de seminários, há espaços de parcerias, etc., que vão permitindo com que esteja se dialogando com isso. E todo o professor também passa por atualizações, todo professor tem eventos de formação. Nós passamos agora, no início do semestre, por uma semana de atualização e formação, tanto específica quanto de maneira geral sobre o ensino, porque a educação também constantemente está impactada, né, a se atualizar, a corresponder aos desafios atuais. E a pandemia, de fato, ela evidenciou algumas coisas, ela acelerou alguns processos que até agora estavam talvez não tão evidentes, ou havia algumas resistências mesmo culturais de todos os campos, e hoje já fazem parte do dia a dia. Nós estamos com aulas em modalidades presenciais, em modalidades híbridas, em modalidades EAD, em modalidades virtuais. Então, aí já acelerou, a pandemia acelerou uma coisa que vinha mais tradicionalmente só nas aulas presenciais. Embora há disciplinas que tenha que ser nessa modalidade, porque não há como fazer diferente e ela é muito mais produtiva, e envolve laboratórios, envolve encontros de equipes, que não só virtuais. Mas, enfim, a contextualização nos obriga a estar em constante evolução. Eu fui coordenador do curso há muitos anos atrás, agora estou de novo. É diferente.
Uhum.
É totalmente diferente, né? Às vezes a gente brinca internamente, eu acho que eu estou repetindo algumas coisas que já fiz. Mas não é uma brincadeira, porque não é repetição. As dinâmicas mudaram, os jovens que estão chegando mudaram, e tudo isso tem que ser considerado. É um grande desafio, na verdade, não conseguimos responder todos, né? Os desafios estão aí, mas há uma preocupação constante e ações constantes nesse sentido.
Não há dúvida, são vivos, né? Eles estão em movimento. Professor, tem esse momento que nós estamos vivendo no contexto planetário também, tem um forte clamor, né, de uma imprensa livre em defesa das verdades, da investigação, que é insumo básico, né, do processo jornalístico, mas também há um interesse, parece, ou quase que oculto, se dá para se dizer assim, de um descrédito, né, da profissão, do profissional jornalista. Como neste cenário trabalhar o combate à fake news, trabalhar a defesa de uma imprensa livre, e a importância, né, que esse movimento imprensa livre tem para a sociedade?
Eu acho que há vários níveis de trabalho, mas, digamos, na sociedade em geral, nós precisamos ter confiança, né, recuperar a confiança. E aí a informação de credibilidade, a informação ela é de veracidade, verificada, conferida, é o que vai nos credenciar para que a sociedade continue tendo confiança, e a imprensa ainda é, né, as pesquisas mostram, mas também quem não confia, e tem pessoas e tem grupos, e os grupos fazem bastante barulho, às vezes não tem tanta gente, mas eles fazem bastante barulho, né? Então é preciso ter aonde buscar referência. Vejo que na pandemia o consórcio de imprensa prestou um serviço que historicamente vai ser reconhecido. Nesse momento alguns ainda criticam e tal, mas dos próprios números da pandemia que não estavam claros, e claro, até hoje não se tem tudo, mas ficaram mais evidenciados para a sociedade. A questão das vacinas, a imprensa tem tido um papel importantíssimo, porque aí não dá para ir pela subjetividade, pela opinião de A ou B. Há uma comunidade científica séria, que pesquisa, que faz, etc., e que tem que ser buscada, ouvida, e tem que ter a voz que orienta a sociedade. Nós precisamos de orientação. Nós estamos vivendo momentos assim preocupantes, por exemplo, de pessoas que não levam mais suas crianças para tomar vacinas. Vacinas que tradicionalmente eram tomadas e haviam praticamente erradicado no nosso país algumas doenças. Hoje temos a volta disso, porque, fundamentalmente, por que não se vacina as crianças? Então, essas questões a imprensa tem se colocado muito bem. Agora, a imprensa também tem suas contradições, suas falhas, seus erros. Às vezes, conseguimos apontar grandes compromissos econômicos em alguns órgãos de imprensa. Bom, tudo isso está na mesa e tem que ser discutido. Agora, a formação jornalística, ela trabalha essencialmente os compromissos fundamentais com a sociedade. No Brasil, a questão da Constituição, por exemplo, é um dos marcos da comunicação inegociável, inegociável. Então, tenha certeza que nós trabalhamos fortemente esses aspectos de compromissos muito claros com a sociedade, e que o jornalista seja um olho da sociedade e, ao mesmo tempo, um porta-voz da sociedade nas suas questões que são importantes. Mais ainda, procurar conferir fontes confiáveis em assuntos que às vezes nos vêm por grupos de WhatsApp, em assuntos que nos chegam por opiniões, etc. Procurar lugar confiável. Há punições da lei para a própria imprensa se ela está falseando uma informação. Então, além do compromisso, existe lei. E deveriam existir mais regulamentações nesse campo. Aí é um outro assunto para uma outra entrevista, Berville.
É verdade, o assunto não se esgota aqui, né? Como eu te disse.
A questão da regulamentação do campo da comunicação, e que nós vivemos uma desregulamentação do campo da comunicação, e aí sentimos uma falta disso. E em relação ao próprio jornalista, como não existe o Conselho Nacional dos Jornalistas, tem gente aí que cometeu besteira há pouquinho tempo e não fica com, e não há um respaldo legal, profissional, para que ele seja corrigido ou sofra devidas punições, ou chega à gravidade de não poder mais exercer a profissão. Uhum. Há o Conselho Nacional de Medicina, já que você citou esse campo, né? Há a Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer, uma série de profissões importantes para a sociedade, elas têm uma organização própria, um conselho que zela para que os profissionais exerçam bem a sua profissão. O jornalismo não foi permitido pelo Congresso Nacional, tempo atrás, a criação do Conselho Nacional dos Jornalistas, com argumentação que, aliás, nem passou pelas comissões primeiras, né? Mas com a argumentação de que seria um controle do jornalista, etc. Não, é um pedido dos próprios profissionais que querem ver a sua profissão regulamentada, e ela não está. Então, essa é uma bandeira que ela teria que ter, que passar os limites ou as fronteiras dos profissionais e ser uma bandeira da sociedade. Sim, queremos que os jornalistas exerçam bem a sua profissão. Então, é um debate que ainda tem que se criar determinadas condições e tem que existir na sociedade. Mas há um código de leis, né, que também, há um código de ética que também ajuda ao exercício profissional. Então, o jornalista não é perfeito, mas tenho a certeza que a formação dele e muitos deles estão totalmente engajados para que a nossa sociedade seja melhor. É o caso, Berber, da Eliane Brum, que vai palestrar hoje à noite na comemoração desses 30 anos do curso na Universidade de Caxias do Sul. Ela está lá em Altamira, no Pará, acompanhando a causa amazônica desde 2017 e a causa indigenista também e tantas outras questões importantes que estão acontecendo na região amazônica. E hoje à noite ela vai estar nos falando direto de lá.
Perfeito. Aliás, professor, era isso que eu ia perguntar e deixar um convite, né? Nesses 30 anos de curso de jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul, foi o primeiro curso de jornalismo da cidade, acho que isso é importante dizer também. Já foram 730 profissionais formados por essa instituição. Aliás, professor, tenho orgulho de dizer que eu sou uma delas, né? Egressa da Universidade de Caxias do Sul, com grandes professores. E falar um pouquinho, professor, de como vai ser hoje à noite, então, o convite à Eliane Brum, que vem com uma temática muito importante, né, que é a guerra climática, né, em tempos de guerra climática, como o jornalismo atua e como vai funcionar na prática a ação de hoje, que celebra esses 30 anos do curso.
Hoje nós estaremos, a partir do horário de aula, no bloco J da universidade, na sala SESCOM, com os alunos e professores do curso, comemorando isso. E às 20 horas e 30 minutos começa a palestra da Eliane Brum, direto lá de Altamira, no Pará. Como é que vai funcionar? Quem quiser ir até a universidade é convidado, por favor, vai ser recebido com um coquetel, com muita alegria, egressos, pessoas que conviveram com o curso e outras pessoas, já, inclusive de outras instituições, já se manifestaram que gostariam de estar lá com a gente. Vai ser um prazer recebê-los. E quem não puder ir, entra no site da universidade, na parte de extensão, pode se inscrever como evento de extensão e vai receber o link da transmissão deste evento e da palestra da Eliane Brum. Então é uma oportunidade de estar junto, não estando fisicamente, mas esses tempos de pandemia nos ensinaram que é possível estar junto de outra forma, né?
Uhum.
E pode fazer perguntas depois para a Eliane, inclusive, né? Vai ter, ela primeiro fala, depois abre para questões. Então, questões de quem está lá e questões de quem vai estar assistindo virtualmente. Além disso, recebe um certificado de extensão da UCS de participação. Então, é um evento que a universidade abraçou, é o curso de jornalismo dentro da universidade, mas é a universidade toda que está junto aí para proporcionar aos seus alunos, aos seus egressos, aqueles que passaram pela UCS, aos seus antigos professores, aos atuais e à sociedade em geral, né? Não podia ser um evento fechado, ele tem que ser aberto, é a maneira de abri-lo mais possível, inclusive para outros locais, é essa, né? Permitir que ele seja um evento que a gente possa participar virtualmente, não só assistir, né? Mas assistir já é muito, já é um modo de participação, mas inclusive pode interagir com a gente.
Perfeito. Professor Jacó, para fechar a entrevista, obviamente, né, na sua trajetória também como profissional da comunicação, como jornalista, nesse momento de 30 anos do curso, é também um momento de olhar para o mercado, olhar para o cenário e também sentir um certo senso de missão cumprida, porque quantos profissionais formados, né, por este curso que nós estamos falando agora da Universidade de Caxias do Sul estão aí fazendo o tema de casa, mostrando, né, que a sociedade precisa desses trabalhadores da comunicação sérios, éticos, que estão espalhados por aí em vários veículos de comunicação, seja da cidade, seja do estado ou seja em âmbito nacional também. Muitos desses foram formados pela Universidade de Caxias do Sul e olhar para isso me parece que deve ser um senso de missão cumprida, né, professor?
Não tem dúvida, é um dos aspectos mais gratificantes que existe e eu te diria assim, eu pelo menos o meu sentimento, mas que a gente compartilha muito com os colegas, professores, professoras, é um pouquinho que nem os pais, assim, sabe? Né? Desde do percurso dentro da instituição, que a gente percebe o desenvolvimento da pessoa, percebe a apropriação que ela vai fazendo dos conhecimentos, a maturidade que ela vai gerando. E hoje nós estamos recebendo gente com 17 anos, né, velho? Nós tivemos gerações um pouco mais, com mais idade no início do curso, que foram buscar essa formação. E hoje o ensino médio vai terminando antes, né? Apesar do nono ano, que retardou um pouquinho. Mas gente muito jovem. E aí fazem um processo dentro da instituição e junto conosco, né? E nós tentamos auxiliar da melhor forma possível. E depois, no mercado, né? No mercado. É um orgulho, é uma alegria, é uma satisfação. O curso da universidade mantém uma relação muito afetiva com seus egressos. A gente gosta demais deles, sente saudade deles. Às vezes encontramos e parece que faz tão pouco tempo que eles estavam lá com a gente. Não, já faz alguns anos. Então, aqui perto, nos veículos de comunicação, como você, outros em outros lugares, outros empreendendo, exercendo o jornalismo no setor público. Enfim, é uma grande alegria e mostra que foi um contributo importante da instituição com a sociedade regional e com a sociedade até nacional, porque temos jornalistas aí em outros locais. E que é possível, os nossos sonhos é possível realizar. Dá muito trabalho, dá uma trajetória desafiante, mas é isso que também nos engrandece como pessoas. E, sobretudo, as relações que nós construímos como seres humanos e que também, de certa forma, ajudaram a humanizar um pouco, deram um contributo para a nossa sociedade. Então, quem está de parabéns, quando diz, parabéns o curso, sim, estão de parabéns os estudantes que passaram por esse curso, estão de parabéns os que estão lá, os professores, a instituição que investe e a sociedade que acredita que essa proposta é importante, que essa proposta faz parte da constituição de uma sociedade livre, de uma sociedade que busca melhores caminhos, de uma sociedade que enfrenta com respeito às diferenças, de uma sociedade que zela pela sua democracia, que trabalha pelos direitos humanos, enfim, uma sociedade melhor.
Perfeito. Professora Jacó, muito obrigada pela sua presença, viu? E parabéns por estares aí no comando do curso, que a gente tem um grande carinho, não só porque a gente vem dali, mas porque a sociedade precisa reconhecer essa profissão também, com todos os seus desafios que tem pela frente. E sem a formação, não tem condições de enfrentar os desafios do futuro. Então, a formação é fundamental. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço. Grande abraço, Bedlin. Obrigado pela oportunidade.
Até. Tchau, tchau.